Parashá dessa semana é Parashat Re'e, e essa semana nós teríamos que ler a Haftará, a terceira das Haftarot especiais dessa época, mas, uma vez que é Shabbat Rosh Chodesh também, esse Shabbat é Rosh Chodesh, então nós vamos ler a Haftará ligada com Rosh Chodesh, e a Haftará dessa semana vai ficar para ser lida daqui duas semanas, porque ela é continuação da Haftará daqui duas semanas, ela está escrita no mesmo lugar em Isaías. E aí se lê então duas Haftarot seguidas, dois trechos juntos. Parashat Re'e, Moshe Rabbeinu começa falando, veja, estou colocando perante vocês a bênção e a maldição, a bênção se vocês vão ouvir a ordem de Hashem. E a maldição, se Deus nos livre, vocês não vão ouvir, vão se desviar do caminho. Quando vocês chegarem em Israel, tem uma obrigação de subirem no Monte Gerizim, Monte Eival. Eles vão se dividir, metade do povo aqui, metade ali. Os Leviim, os senhores, vão ficar no meio. Vão falar bênçãos e maldições, virado para cá, virado para lá. Vão responder amém, como está mais detalhadamente, mais para frente, em Parashat Kitavó. Também, Moshe Rabbeinu alerta o povo muito nessa paraxá a respeito de idolatria, dizendo que vocês devem tomar muito cuidado, vocês vão chegar na terra de Israel e vocês devem destruir toda e qualquer idolatria e altar feito para idolatria. Vocês não podem deixar sobrar absolutamente nada disso lá na terra de Israel. Em contrapartida, também cuidado para não fazer esse tipo de coisa com aquilo que pertence e é feito e dedicado a Hashem, ou seja, você não pode destruir coisas que são feitas para Hashem. Depois, Moshe também fala sobre a construção do templo sagrado e sobre algumas leis de oferendas, que enquanto eles estão lá no deserto, quem quer comer carne precisa ir até o Mishkan, tabernáculo, ir lá fazer uma oferenda e aí pode comer a carne. Quando vocês chegarem na terra de Israel, vocês vão poder comer carne na sua casa, não sei, até o templo. Quando você quer fazer ou precisa fazer uma oferenda, tem que ir até o templo. Mas senão você pode comer na sua casa. E aí então, tem as leis de Shechitá, da forma correta de se abater o animal. Depois, Moshe Rabbeinu alerta o povo sobre falsos profetas e o que deve se fazer com um falso profeta. Sobre pessoas que vêm e querem levar as pessoas a fazer idolatria, que eles têm pena de morte por isso. Também fala sobre uma cidade inteira que faz idolatria, que deve ser destruída. E depois, o Moshe Rabbeinu repete para o povo quais são os animais que podem ser comidos, animais que não podem ser comidos, animais kasher e não kasher. Depois fala sobre a mitzvah de maaser, dízimo que deve ser separado. Fala sobre a mitzvah da Shemitah e o conceito que a Shemitah também perdoa todas as dívidas que a pessoa tem e todos os detalhes ligados a isso. Fala sobre a mitzvah de Tzedakah e no final da Parashá aparece sobre todas as festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, quando você deve ir para o templo para fazer as oferendas especiais no templo sagrado. Essa é Parashat Re'e. Parashat fala muito sobre o conceito e a proibição de idolatria, o quanto que deve se destruir idolatria. E esse é um conceito muito importante, muito básico de toda a Torá. Como nós sabemos, o próprio Decálogo, os 10 mandamentos, como são chamados por aí, começam com duas mitzvot, que estão interligadas. A mitzvah de acreditar em Deus e saber que você tem uma conexão direta com Deus. E em seguida vem o contrário disso, que é lo yelecha elohim acherim al panai. Você não pode ter outros deuses. Você não pode fazer esculturas e estátuas. E você não pode servir essas coisas todas. Vendo a nossa parashá, a Torá fala que quando você chegar na terra de Israel
vocês vão conquistar a terra de Israel, uma terra sagrada, e não pode permitir, e não pode possuir, e não pode haver nesta terra idolatria. Toda idolatria deve ser destruída. Isso é a mitzvah falada nessa parasha. E é muito importante lembrar alguns detalhes sobre isso. Porque justo agora, essa semana, numa das aulas, eu fiquei sabendo de algo que me deixou, de fato, preocupado. De cabelo em pé. Essa proibição de idolatria é uma das coisas mais graves e mais terríveis que tem pela Torá. Por quê? Muito simples. É uma traição completa a Deus. Qualquer mitzvah da Torá que a pessoa deixa de fazer ou profana é uma traição, mas é uma traição de um pedido de Hashem, é uma traição de uma ordem de Hashem. Agora, quando se trata de idolatria, é uma traição à própria essência de Hashem. Existe uma pequena diferença. Não estou dizendo que o resto pode. Deus nos livre. Tudo que Hashem nos ordenou, nós temos que fazer. Mas quando se trata de idolatria, é um dos três pecados capitais pela Torá. Então, é uma traição completa em relação a Hashem. E, de uma forma geral, o nosso povo sempre tomou cuidado com idolatria. E ainda toma cuidado com idolatria. Uma coisa forte. Só que o que eu ouvi falar é que tem pessoas que, às vezes, viajam para países, qualquer país que seja, mas principalmente países orientais, e lá eles vendem alguns tipos de estátuas de ídolos deles como souvenir, como lembrancinha do país. Lembrança do país. Você foi para esses países que essas religiões são muito fortes, muito enraizadas. Você está indo embora, eles querem que você lembre deles, que você vai lembrar. Lembrar das idolatrias deles. E eles vendem esses souvenirs de estátuas. Estátuas deles. Idolatrias deles. E a pessoa compra e leva e põe isso na sala dele. Oi, vovó, como pode ser uma coisa dessas? Isso é terrível. Aí a pessoa diz, não, mas pera, calma. Eu não estou servindo essa estátua. É só uma lembrancinha lá do país. Não interessa que é uma lembrancinha do país. Isso daqui é uma idolatria. Isso é feito para idolatria. Isso é uma idolatria. Não pode se possuir uma coisa dessas dentro de casa. De jeito nenhum. De forma alguma. Ah, mas não vou servir, não vou me ajoelhar. E quem disse que a proibição é só se ajoelhar? A Torá é muito clara. Não pode possuir sequer uma idolatria. Não pode se ajoelhar para uma idolatria, mesmo que ela não é da pessoa. Não pode servir uma idolatria, nem que não seja da pessoa. Mas não pode possuir. Não só não pode possuir, não pode fazer. Mesmo que a pessoa faz para vender, ele não pode fazer. Isso é a mais alta traição a Hashem. Deus nos livre e guarde. Eu venho aqui apenas relembrar, já que estamos falando sobre isso nessa parasha, quanto que nós temos que alertar os nossos próximos, nossos amigos, que não pode de jeito nenhum possuir objetos de idolatria dentro de casa. Não pode comprar isso. Não pode ganhar isso. Se ganha, imediatamente erradicar isso. Não pode possuir uma coisa dessa. Ah, mas é uma obra de arte. Não é uma obra de arte. Isso daqui é uma traição a Hashem. Desculpa a comparação, mas só para entender o nível de traição que é isso. Imagina uma pessoa que traz uma prostituta dentro de casa. E quando a mulher olha, o que é isso? Diz, não, eu não estou fazendo nada. Ela só está aqui em casa. Isso é traição. Quando uma pessoa pega um ídolo e coloca dentro de casa algo idolatrado, pelo povo que seja, pela religião que seja, a pessoa traz isso dentro de casa, ele está, naquele momento, fazendo uma traição a Deus. Proibido! Então tem que se alertar as pessoas
que estes objetos não pode se possuir de forma alguma dentro de casa. Quem tem, pode imediatamente destruir isso, porque idolatria é mitzvah da Torá, destruir, jogar fora, não é para vender e ganhar dinheiro com isso, que é proibido ganhar dinheiro disso, é proibido ter proveito disso. Precisa destruir e jogar fora toda e qualquer idolatria. Essa paraxá fala tanto sobre a mitzvah de tzedakah. Toda a origem da mitzvah está na nossa paraxá, com todos os detalhes, como que deve se ajudar um ao outro. Ajudar as pessoas necessitadas. Dei marsorou, o quanto que falta para ele tem que se dar, o quanto falta para a pessoa. Deve ser uma pessoa que estava num nível social, um nível econômico melhor, precisa se ajudar ele a chegar naquele nível. Isso é uma ajuda geral, não é que cada indivíduo tem a obrigação agora de trazer todo o dinheiro que essa pessoa precisa, mas a comunidade tem a obrigação de ajudar essa pessoa a se reerguer. E essa mitzvah é uma mitzvah que traz muitos benefícios para a pessoa. Não é por isso que se faz, mas é fato que essa mitzvah é uma mitzvah que protege a pessoa. A Gemara fala, Tzedakah tatzil mimavet, a tzedakah salva a pessoa, inclusive, da morte. De alguma morte estranha, Deus nos livre. A tzedakah ajuda. Eu li uma história muito bonita sobre esse conceito da ajuda um ao outro. Família Mintzer vivia na Polônia, numa cidadezinha pequenininha que fica perto de Krakow, que se chama Gdów. E essa família tinha uma padaria. Essa padaria era muito mais do que apenas uma padaria. Era um lugar de se fazer bondade. Eles faziam pães, eles vendiam pães e, ao mesmo tempo, distribuíam pães para todas as pessoas necessitadas. Não só isso, como muitas pessoas que vinham de outras cidades para Cracóvia, para arrecadar tzedakah, pedir tzedakah das pessoas, vinham para uma grande cidade, tinha muita gente, vinham lá pedir tzedakah para as pessoas. À noite, essas pessoas, às vezes, tinham um pouco de vergonha de dormir lá na cidade, onde que eles vão conseguir dormir. Então, eles iam para essa cidadezinha próxima, que se chamava Gdów. E eles lá dormiam, onde eles iam dormir? Eles iam na padaria dos nossos amigos Mintzer, eles iam lá, era um lugar que o forno estava sempre aceso, estava quentinho, e eles recebiam, então, à noite, pessoas para dormirem lá, um lugar quentinho para poder dormir. E, logicamente, de manhã, cada um saía já com alguns pães. E assim, durante muitos e muitos e muitos anos, era o comportamento dessa família Mintzer. Até que os nazistas, Yimach Shemam, chegaram lá. Segunda Guerra Mundial. E no começo, o que aconteceu foi que, geralmente, na maioria dos lugares, os nazistas tiravam os judeus das pequenas cidades e colocavam eles nas grandes cidades. E assim ficava mais fácil depois para eles levarem todos, dando-os livre para campos. E em Cracóvia aconteceu o contrário. Eles queriam, entre aspas, limpar a cidade de judeus. Então eles começaram a espalhar os judeus, ou levar embora, ou colocar eles nas cidadezinhas à volta. E por isso, os nossos Mintzer da padaria começaram a receber muita gente. E eles começaram a dar pão para todo mundo que vinha lá se refugiar. E eles davam lugar para dormir na padaria, ia ficar lotada à noite. E assim, foi passando o tempo, até que em um dado momento, os Mintzer perceberam que logo, logo, os nazistas vão chegar aqui, vão tirar a padaria da gente, e nós vamos ficar sem nada e sem a ajuda que todo mundo está recebendo. Eles fizeram um trato com um vizinho não judeu. Eles fizeram um trato com ele, nós vamos passar para você a padaria, com uma condição, que você vai continuar dando pão de graça para todas as pessoas aqui que precisam.
e dando lugar para eles dormirem. E esse vizinho concordou, e assim fizeram. Assim continuou durante um tempo, até que os nazistas chegaram e começaram a levar todo mundo embora de lá. Quando levaram eles para Krakow, para Cracóvia, quando eles estavam lá, o oficial perguntou: quem aqui é funileiro? E um dos da família, eram quatro irmãos, um deles, dos Mintzer, falou, levantou a mão e falou: eu sou funileiro. Ele disse: mas é mesmo funileiro bom? Você sabe bem? Falou: sim, sei muito bem. Falou, aí os outros três falaram: nós também somos funileiros. Ok, então vocês quatro podem vir para cá. Nós estamos precisando urgentemente para uma fábrica aqui. Era uma fábrica que fazia os galpões, fazia chapas para os galpões. E botaram eles para trabalhar nessa fábrica. Eles chegaram na fábrica, o dono da fábrica era um russo, antissemita, e falou para eles: olha, eu odeio judeus também. Mas vocês estão com sorte, porque eu odeio os alemães mais ainda do que os judeus. Então o negócio é o seguinte: você acha que eu vou ficar trabalhando para esses alemães? Não, não vou. Então aqui na minha fábrica o negócio funciona da seguinte forma: a gente fica descansando, a gente não faz muita coisa, porque eu não vou ficar ajudando eles. Mas, sabe, de vez em quando alguma coisa a gente precisa fazer. Então funciona da seguinte forma: dois de vocês vão ficar lá em cima, no posto, e vocês avisam quando vocês veem que tem oficiais se aproximando, vocês rapidamente avisam para a gente começar a botar as máquinas em funcionamento, para parecer que a gente está sempre trabalhando. E também, ao longo do tempo, eles perceberam que esse russo, os alemães viam que não estava se fazendo muita coisa, eles não podiam, eles tinham fiscalização, então o que ele fazia? Ele à noite, esse russo ia à noite, quebrava o telhado de algumas fábricas que tinham lá próximas, e assim de manhã eles tinham que consertar. Assim tinha sempre algum pequeno trabalho, mas nunca para ter que fazer muita coisa e ter que ajudar os alemães demais. E assim, todos os dias, esse russo trazia uns 40 pães, 35 a 40 pães, e dava para esses Mintzer. E eles ainda faziam dinheiro com isso, porque eles não comiam tudo. E assim foi passando o tempo, e eles ficaram nessa fábrica durante 2 anos. 2 razoavelmente tranquilos anos que eles ficaram vivendo num, como se fosse um hotel, trabalhando um pouquinho e comendo bem. E assim eles ficaram lá, escondidos da guerra, bem no meio da guerra, mas lá não acontecia nada. Até que um dia, o russo chegou para eles e falou: eu estou sentindo que logo logo os nazistas vão invadir aqui e vão pegar vocês daqui, então eu acho que é melhor vocês fugirem. Então aqui vocês têm alguns instrumentos, vocês podem usar para poder abrir a cerca, que é uma cerca em torno de todas essas fábricas, é um campo fechado. Vocês podem pegar isso daqui, com esses instrumentos, aproveitem que hoje está um dia extremamente frio. E aqui tem um mapa, mostrou para eles qual o caminho, falou: ó, não vai nem para a direita que vocês vão pegar os russos para lá, à esquerda vocês vão pegar os alemães, vocês seguem sempre em frente. E vão fugindo, 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 e aproveitem que essa é a noite para dar para fugir. Se juntaram aos Mintzer mais 85 pessoas. E eles foram, conseguiram abrir o buraco na cerca. Então, uma noite que ninguém botava o nariz para fora. Eles conseguiram fugir. Correram, 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 chegaram numa floresta. Nessa floresta eles viveram durante algumas semanas. Até que uns mongóis encontraram eles lá. Aliás, eles, de vez em quando, eles ouviam o tempo todo tiros para lá, para cá. Tava às vezes mais para lá, mais para cá. Eles sentiam onde é que está a guerra, está acontecendo por lá, as batalhas. Teve uma das vezes que os tiros estavam muito próximos e estavam passando por lá, inclusive, alguns tiros perdidos. Eles tiveram que se abaixar, ficaram 3 dias deitados sem poder se levantar. E finalmente, quando os mongóis encontraram eles, eram mongóis que apoiavam os russos. E eles logo, um dos irmãos Mintzer sabia falar russo, então ele rapidamente falou com ele em russo. E perceberam que eles então eram aliados dos russos, como se fosse. E os mongóis levaram eles para um lugar seguro, atrás, longe da batalha. E assim de lá, quando terminou a guerra, eles conseguiram se salvar e vieram para Israel. E os Mintzer diziam que eles mereceram essa salvação milagrosa de Hashem, graças à padaria, que eles sempre ajudaram as pessoas, sempre deram pão para todas as pessoas que precisavam e davam lugar para essas pessoas poderem dormir.